Oi, pessoal! Esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta, seu canal de política internacional e cultura pop. Meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos falar de um assunto que é bem sério, que são centros de detenção de imigrantes, refugiados e pedidos de asilo lá dos Estados Unidos. Já que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, da Fê, e as do canal vão aparecer aqui embaixo. Desde o ano passado, tem chamado muita atenção os centros de detenção que o presidente Trump começou a criar ali, principalmente perto do México, ali na fronteira dos Estados Unidos com o México. Nos estados americanos ali da região, onde tem uma entrada muito grande de imigrantes vindo principalmente da América Central, tem ocorrido a detenção enorme, em massa, de uma série de pessoas, de indivíduos que buscam uma vida melhor, que fogem da violência, que fogem da pobreza, que buscam alternativas justamente à violência e à falta de oportunidades em seus países. A resposta do governo Trump, e isso vem desde a eleição passada nos Estados Unidos, é a de tolerância zero com a migração ilegal. Isso significa que toda e qualquer pessoa que entre ilegalmente nos Estados Unidos, ou sem um pedido adequado de asilo, ou sem documentos legais reconhecidos pelo governo americano, pode e deverá ser detida e processada criminalmente nos Estados Unidos. Isso levou ao encarceramento em massa dessas pessoas que têm tentado entrar nos Estados Unidos, justamente pelo maior policiamento ali da região, por um número maior, portanto, de pessoas cuidando da fronteira e também por essa rigidez enorme em relação ao que fazer com pessoas detidas sem esses documentos. O que chamou muita atenção também foi o fato de que muitas crianças começaram a ser detidas, de certa forma, e separadas das suas famílias. Isso aconteceu por uma questão legal, jurídica. Ou seja, as crianças não podem ser presas, formalmente presas, como seus pais foram. Então elas ficam detidas em centros próprios e elas não podem ficar mais de 21 dias. Depois desses 21 dias, elas têm que ser redirecionadas. Um dos problemas é que elas são separadas dos seus pais. Seus pais são mandados para vários desses centros de detenção, enquanto seus filhos são levados para outros locais, cuidados por outro departamento dos Estados Unidos. Há uma mistura muito grande entre quem é cuidado pelo Departamento de Justiça, quem é cuidado pelo Departamento de Saúde e Serviços Sociais. E as crianças tendem a ficar com esse segundo. É o caso também de mães grávidas ou que estão amamentando e seus filhos bebês. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho disso. Uma das justificativas que Trump alega em relação a essa linha dura, essa tolerância zero, é a de que a justiça americana, que cuida da questão migratória, tem mais de 700 mil casos em aberto. E eles têm uma morosidade, uma dificuldade muito grande de julgá-los a tempo. Esse a tempo aqui é que é muito relativo, que é o ponto que o Trump está querendo focar. Porque essas pessoas, quando são detidas, ou pelo menos até então, quando eram detidas no sistema anterior, elas poderiam, em alguma medida, responder em liberdade por ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos. E nesse período em que elas estão nos Estados Unidos, elas poderiam, inclusive, buscar trabalho. Era uma alternativa que muitos deles, inclusive, aceitavam, né? Preferiam ficar um bom tempo nos Estados Unidos, juntar um dinheiro, mandar para suas famílias, torcer para que, inclusive, na justiça eles conseguissem alguma vitória, né? Eles conseguissem uma decisão positiva, buscavam advogados nesse meio tempo, buscavam ONGs de proteção a refugiados e imigrantes. Então era uma alternativa que existia a essa questão da migração. O governo Trump não aceita que exista, de certa forma, essa brecha jurídica, se é que a gente pode chamar assim. Inclusive começa a colocar cotas para os juízes. Eles têm que começar a emitir sentença de uma forma muito mais rápida, muito mais frequente do que tem acontecido, e têm que ser muito mais ágeis nesse processo, a partir, portanto, dessas cotas mínimas de atuação. É um processo de produtividade que não leva em conta, por exemplo, as questões econômicas, políticas, sociais, financeiras, culturais, de violência, da origem dessas pessoas. Simplesmente olha como se fossem números. Entrou, não pode ficar, tchau, vai embora. Não é bem assim, né? Ou seja, desumaniza essas pessoas e o próprio trabalho do juiz, enquanto alguém que tem que levar em conta o aspecto social. Em relação aos menores, eles podem ficar no máximo 72 horas recolhidos em relação a uma delegacia ou um centro policial. Depois disso, eles passam à custódia do Departamento de Saúde e Serviço Social. Daí, eles tendem a ser encaminhados, ou o objetivo em geral é que eles sejam encaminhados para alguma família de acolhida ou principalmente alguém da sua família do seu país de origem. O problema é que, enquanto isso, eles ficam em média 56 dias presos em alojamentos, o que gera uma série de problemas que nós vamos falar mais tarde. Nesse momento, eu já posso falar que são mais de 11 mil crianças nesse tipo de centro de detenção e foram perdidas pelo governo americano em torno de 1.500 crianças. Eles não sabem o paradeiro de 1.500 crianças. Eles não sabem para onde foram parar 1.500 crianças que estavam sob o seu controle. As instituições americanas, portanto, nesse contexto, não estão funcionando. Funcionam muito mal, com critérios raciais pré-definidos, funcionam de uma forma discriminatória e não levam em conta uma série de problemas e questões muito especiais ligadas à saúde dessas crianças, à saúde de adolescentes e de bebês. O caso desses centros de detenção é muito sério. Eu vou falar algumas coisas para vocês da pesquisa que a gente fez em relação a como as pessoas são tratadas nesses locais. De acordo com algumas regras médicas que a gente leu numa dessas reportagens, mulheres que estão amamentando têm que tomar em média 3 litros de água por dia. Isso porque elas têm que produzir leite e têm que amamentar, portanto, a sua criança. No centro de detenção de McAllen, Texas, um médico foi averiguar como eram as condições de saúde, condições de vida das pessoas que estavam presas, estavam detidas nesse local. E ele disse que ficou muito impressionado porque ele percebeu que as mulheres que estavam amamentando não recebiam mais que 1,5 litros de água. Sempre que a gente vai no nutricionista, no médico em geral, é como a gente ouvir, ah, toma pelo menos 2 litros de água, no mínimo. Tem lugar que a gente vai, não, tem que tomar 3 litros de água, 2,5 litros. Agora imagine uma mulher que está amamentando, precisa gerar leite, precisa alimentar outra pessoa, alimentar um bebê e não consegue ter acesso a pouco mais da metade do que precisa para isso. Além disso, esse médico que visitou essas instalações disse que os bebês estão, portanto, passando fome, têm chorado muito, justamente porque boa parte dessas mulheres não consegue gerar o leite necessário. Isso deveria gerar uma alteração do tanto de água que é oferecido a essas mulheres e, em alguma medida, também ser oferecido a fórmula, né, um tipo de alimento específico para bebês, o que também não tem acontecido. Alguns casos, inclusive, de morte de crianças foram relatados em alguns centros de detenção dos Estados Unidos. Foi quando muitos advogados de algumas associações dos Estados Unidos de defesa das liberdades civis começaram a entrar na justiça pedindo a melhoria das instalações por desrespeito à saúde e ao bem-estar daqueles que estavam ali. Isso porque essas instalações foram feitas para adultos e, de certa forma, serem tratados individualmente. Mas, na prática, são famílias inteiras que estão ficando em locais onde deveriam ficar poucas pessoas, ou uma pessoa no máximo. Boa parte das crianças está subnutrida, a ausência de fórmula para bebês, as mulheres não conseguem gerar leite suficiente, a gente tem uma crise humanitária dentro dos Estados Unidos. Além disso, uma questão de saúde importante: mais de 2/3 dos menores que estão apreendidos pelos americanos têm problemas respiratórios. Isso acontece também porque as condições são muito insalubres. Todos eles dormem no chão, sem cobertores adequados, sem travesseiro, sem nada. O máximo que eles recebem, não sei se vocês já viram fotos, a gente vai colocar aí para vocês, é um cobertor metálico, ele é feito de plástico com alumínio, que é, eles chamam de, inclusive, de um cobertor espacial, que foi relatado que é extremamente desconfortável e que não atende às necessidades naquele contexto. Alguns periódicos têm falado, inclusive, que as condições de vida ali são piores que as de prisioneiros de guerra. E aí vamos lembrar o seguinte: os Estados Unidos são signatários da Convenção de Genebra de 1955, que prevê uma série de regras na forma como você deve tratar seus prisioneiros de guerra. Então, o paralelo é o seguinte: o prisioneiro de guerra, que é aquele que supostamente buscou te matar em um conflito, que é seu nêmesis, que é quem você olha de uma forma negativa, que é quem supostamente quer te eliminar, quer conquistar o que você tem, até ele, ainda bem, tem que ter algum tipo de respeito quando é feito prisioneiro. Quando a gente diz, portanto, que esses migrantes, refugiados, etc., têm condições piores do que esse tipo de pessoa, a gente está indo para um contexto de desumanização extrema. A gente não está nem reconhecendo o outro. A gente está olhando para esse outro e tratando ele da pior forma possível. Alguém que eu nem levo em conta, que é invisível, que não precisa ser tratado com respeito, que não precisa ter o mínimo para sobreviver de uma forma adequada. Hoje, boa parte desses migrantes fica em instalações da ICE, que é a Immigration and Customs Enforcement, ou seja, é um braço da lei da justiça americana que cuida justamente da imigração e daquilo que passa pela fronteira. Hoje, há mais de 54 mil pessoas em instalações da ICE, além de 20 mil outros migrantes, refugiados, etc., em outros órgãos dos Estados Unidos, e aquelas 11 mil crianças também em centros de detenção específicos para menores. Esse número somado é maior que o número de todos os prisioneiros de guerra das seguintes guerras conjuntas. Eu vou ler para vocês: Guerra do Golfo, do Vietnã, da Coreia e do Fronte do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de muita gente. A gente está falando da população de uma cidade pequena, média, do Brasil. é bastante gente. Eu vou trazer outros dados também que mostram como é que isso é um caso muito sério, muito problemático, que viola uma série de questões e direitos fundamentais e liberdades individuais, tanto relacionada à Constituição Americana quanto àquilo que eles assinaram e aceitam enquanto regras de direitos humanos de direito internacional. Há aproximadamente 3 a 6 mil pessoas nesse momento precisando de tratamento para a saúde mental devido ao que eles têm passado nesse centro de detenção. Além disso, o governo Trump não tem oferecido, não tem dado para essas pessoas nem sabão, nem pasta de dente, nem fraldas. E a justificativa deles é que o governo não é obrigado a fazer isso. O governo tem recebido doações de muitos desses itens de saúde, de higiene básica e também de alimentos, de roupas, de cobertores, coisas afins. Mas ele não vai permitir e não tem permitido o recebimento desses itens pelas pessoas. Existem locais tão cheios que há relatos que as pessoas ficam em pé às 24 horas do dia ou mais, porque elas não conseguem simplesmente se mexer e precisam dormir desse jeito. E quando tem um lugar para se deitar, é sempre no chão. Foram relatados também muitos casos de abusos sexuais, inclusive com crianças, e mais de 800 casos de discriminação. Aqui a gente está falando, por exemplo, da discriminação contra muçulmanos. Eles têm sido proibidos de rezar diariamente e também de acesso específico a tratamentos de saúde para a população LGBT. Isso sem contar em diversos relatos de discurso de ódio dos funcionários que atuam ali em relação a essas minorias ou grupos que estão marginalizados e presos nessas instalações. Tem um caso que ilustra muito como é que isso é um problema ligado à questão racial, de discriminação, de alteridade, de identidade, de preconceito. Foi a detenção do Francisco Irving, que é um americano, nascido no Dallas, Texas, estudante de 18 anos, que ficou preso por mais de 3 semanas porque as autoridades não acreditaram que os seus documentos eram legais, eram autênticos. Os policiais, então, não acreditando que ele era um americano nato, que ele tinha nascido nos Estados Unidos e que, portanto, seus documentos eram legítimos, o enviaram para esse tipo de instalação. Nesses 23 dias que ele ficou em instalações da ICE, ele perdeu mais de 11 quilos, ele não pôde tomar banho, ele ficou no mesmo ambiente com mais de 60 homens, todos eles dormiam no chão, inclusive muitos deles dormiam no banheiro, e chegou um determinado momento em que ele disse que ele preferia ter sido deportado para qualquer país que fosse do que continuar naquele local. Isso tem gerado uma reação muito grande por parte da população americana que tem se manifestado, tem buscado pressionar os políticos, tem buscado acionar a mídia, tem buscado fazer alguma coisa para tentar mostrar que não está nada satisfeita com isso que o governo Trump tem feito. Já existem declarações dizendo que o que acontece lá é similar à tortura, ou em alguns casos, parecido com o que aconteceu em campos de tortura dos Estados Unidos, no Iraque. A representante da Câmara dos Deputados americana, Alexandria Ocasio-Cortez, de que a gente já falou um pouquinho aqui no canal, ela inclusive fez uma declaração que foi muito polêmica. Ela chamou esses centros de detenção de campos de concentração. Ela falou que isso deve ao fato de que acontecem detenções em massa, sem julgamento, muito similar a outros casos de outros países e momentos históricos. Essa declaração não foi bem recebida por parte da população americana, causou um rebuliço, tem causado algumas movimentações. Isso porque alguns têm dito que ela não pode chamar de campo de concentração, porque isso supostamente diminui, né, o impacto de algo que foi muito maior, ou que teria sido muito maior, como foi o caso do Holocausto, né, na Alemanha nazista, em relação aos judeus e outras populações. Já a reação de outros grupos e dela mesma é dizer o seguinte: eu não estou comparando os casos, eu estou dizendo que nenhum campo de concentração começa matando as pessoas, que nenhum governo do nada passa a radicalizar suas ações e tomar muito cuidado para que a história não se repita. Ou seja, existem várias formas de entender a ideia do campo de concentração. Ele não precisa ser exatamente aquilo como foi lá na Alemanha nazista. Mas também não significa que a gente não possa apontar para os erros que acontecem agora por achar que eles não vão acontecer mais. Na verdade, essa talvez seja a grande lição da história. Nós não podemos ter a certeza de que os eventos nunca mais ocorrerão. Ou a certeza de que nós estamos livres dos autoritários, daqueles que não são democratas, daqueles que não acreditam nos direitos humanos, e portanto a gente tem que ficar vigilante o tempo todo. Eu concordo com a deputada Alexandria Ocasio-Cortez no sentido de que aquilo é muito sério, aquilo rompe uma fronteira e aquilo discerne completamente dos princípios e valores pregados pelos Estados Unidos, pelo menos até em teoria. Então, sim, a gente tem que começar a radicalizar um pouco também o nosso discurso para não aceitar e não normalizar esse tipo de situação de forma alguma. Pessoal, esse foi um vídeo mais sério, mas a gente precisa falar de assuntos sérios. Espero que vocês tenham entendido a necessidade de a gente falar sobre isso e, sempre que possível, vamos trazer outros temas muito relevantes e atuais de política internacional. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. A gente se vê. Tchau, tchau.